E aí?
De qualquer jeito, eu tinha prometido para eles um acesso exclusivo a Titânia, então acredito que você vai ser uma moeda de troca valiosíssima.
Dá aquela apertadinha de olho assim. Tá bom.
Yes!
Beleza, vocês vão sair para poder falar com os guardas?
Eu dou aquele assoviozinho ali que Zid já conhece de jeito.
Beleza. Cara, vocês saem da tipo, tenda, vocês dão uma tipo, caminhada pela tipo, cidade e os guardas encontram vocês encontram os guardas e os guardas ficam alegres, assim. Eles já comentam, né, senhorita Titânia, pô, peço desculpas aí que a gente não pode assistir o teu show, a gente ficou sabendo que teve uma apresentação na taverna do Queixo Caído, mas sabe como é que é, a gente tem trabalho aqui, eu espero que a senhorita aí entenda, né?
Eu posso fazer uma pequena performance agora mesmo pra vocês.
Puta merda, dona, aí tu quebra comigo, velho. Pô, aí pode ser. O cara tá meio com uma tipo arrumada assim na cota dele, tá ligado?
Eu olho ali pro Shed, falo assim, Shed, aqueles teus estalinhos que você manja, por favor. Eu vou usar uma performance fascinante num dos guardas. Foi? Não foi ainda, vamos.
Tu vai,
vamos ouvir.
Tu vai fazer performance fascinante.
Isso. É tipo, eu tentei clicar aqui pra ver se foi, acho que ainda não foi.
Foi.
Já foi.
Pirotecnias Shed.
Caralho, beleza. É realmente um skill fit. Tá, tu compara o teu resultado com a
CD. É um skill fit.
Ele fica fascinado. Tá, beleza.
Damn.
Rapaz. Caralho, tá, isso aqui é um, sucesso crítico.
Tipo, já começa aquela assim, tô em pezinho assim, só levanta o joelhinho, estica pra cima aquela massa abertura assim e já começa assim.
Ó, eu vou ler o que significa fascinado, tá? Estupefado, fascinado. Você é compelido a focar a sua ação em algo, distraindo-se de qualquer outra coisa ao seu redor. Menos 2 em teste de percepção e perícias e não pode usar ações com o traço concentração. Caralho, então aí tem mais uma descrição que ele explica mais ou menos o que pode. Então o cara tá fascinadíssimo por você. Ele tá, tipo, ultra bolado, assim.
Chonou, assim.
Ele chonou hard.
Cara, pô, faço uma mínima apresentaçãozinha assim, tipo, não é isso aqui que geralmente eu faço, mas às vezes é mais elaborado. Aqui é só um gostinho do que, né, sou rapaz e tal. Assim, parece que a cidade meio que não gostou muito da gente. Assim, na taverna tudo bem, na taverna foi legal, mas os médicos lá, a gente só foi perguntar sobre aquela mulher encontrada, eles foram super estúpidos conosco, foram super estúpidos comigo, né? Eu não falei nada demais, eu só perguntei sobre, né, de onde costumam vir os polares e eu tenho um amigo, esse meu amiguinho aqui, amiguinho da voz mais fofa que você vai conhecer na sua vida, conhece muito sobre ursos polares. Ele foi alimentado na infância por uma ursa polar, assim, encontrado assim, foi amamentado por uma ursa polar e então viveu entre eles. Então ele conhece muito sobre isso. Viu a vivência. Então eu peço desculpa se a minha performance não foi do agrado de vocês.
Tá, eu vou fazer uma pausa, porque o jeito que ele vai reagir tem a ver com o traço que ganha. Tu viu ali que se der um crítico, ganha o traço de incapacitação, né? tu viu isso, né? Sente só o que o livro fala sobre incapacitação. Uma habilidade com esse traço pode tirar um personagem da luta ou até mesmo matá-lo. E é mais difícil de se usar contra o personagem mais poderoso. Tipo, caralho. Tu literalmente fez uma tipo, performance que quase matou o Joe do coração, tá ligado? Tipo, o cara teve um mini ataque cardíaco e caiu pra trás, assim. Ah, ele teve um AVC. Cara, tipo... Eu quero lembrar que isso é um skill feat, tipo, isso é um talento que você... Tipo, o Shed chegou a ter que ir lá pra poder medir o pulso do cara. Caraca, assim, né?
É tipo cena de anime, tá ligado?
Cara, mas o cara tá ultra disponível pra poder ajudar vocês. Ele fala, pô, é um absurdo que isso tenha acontecido com os médicos, não sei o quê. E eles explicam a situação. Não, o que aconteceu foi o seguinte. Algumas noites atrás, acho que foram 2 ou 3, a gente tava andando pelo rio, entendeu? A gente encontrou essa moça, ela tava sem braço, a gente pegou e enfaixou ela. Aí começou a sair sangue, a gente ficou procurando o braço, a gente não achou. A gente achou que era ruim levar ela sem braço, mas a gente levou ainda assim, porque é melhor trazer a moça do que não encontrar o braço. Então a gente arrastou ela pra cá, a gente botou ela no ombro, né? A gente não arrastou ela, a gente botou ela no ombro, a gente arrastou por um tempo, eu admito, a gente pegou e arrastou ela. Mas foi por pouco tempo. Aí deu assim, a gente colocou ela tipo no ombro e trouxe pra cá, entendeu? Aí quando a gente trouxe pra cá, a gente levou ela pros médicos. Os médicos falaram, ó, acho que foi um urso. Outro cara falou, não, foi uma capivara. Aí eu falei, não, mas uma capivara não pode ter feito isso. Aí nasceu meio que uma lenda dessa capivara zombie, mas eu não sei se ela existe. Então a gente colocou ela lentamente em cima da cama, e aí os médicos trataram ela. Ninguém sabe quem é essa moça, ninguém sabe de onde ela veio, e ela tá dormindo desde então.
Tem quanto tempo?
O que foi?
Tem quanto tempo?
Acho que 2 dias já.
Damn. Menos vocês encontraram esta moça.
Qual foi? O que? Desculpa?
Onde mais ou menos vocês encontraram essa moça?
A gente encontrou ela no rio, próximo de uma ponte destruída que conectava a nossa cidade até o outro lado do rio, ali próximo da cidade de Lod, ali, né? Mais ao sul.
Eu cutuco com ela de novo assim.
Pede pra levar ela logo.
O que tu falou, Paulo? Não escutei.
Ah, não, eu cutuquei, tipo, a hora que ele tava sem jeitão falando assim, tá ligado? Ele tava. Tipo, cutuca.
Pede pra levar a gente lá logo.
Levar a gente lá.
Tem perícia pra sussurro?
Ah, é, não dá pra sussurrar, é isso. Desculpa. Vou lamber o microfone pra ASMR. Desculpa, mas é isso, levar a gente lá.
Assim, você é um amorzinho, tipo, puxa o rostinho dele assim pra dar um beijinho na bochecha, assim. Você...
Cuidado.
Por acaso...
Vai matar.
Podia levar, tipo, sabe aquele dedinho girandinho assim no peito, assim. Podia levar a gente lá.
Pô, dona, eu levo vocês onde vocês quiserem. Pô, a dona aqui chegou, fez uma performance particular, pô. Eu sou obrigado a retribuir esse favor. Eu também faço uma performance pra vocês, eu levo vocês até lá. Obrigado a retribuir, pô. Pô, mano, a dona quase me matou, quase que ela fez o meu dia, quase que eu caí duro aqui do lado, mas tá susto, mano. Cara, o guarda, o Jefferson, leva tipo, vocês pra fora da cidade. Ele leva vocês pra fora da cidade. Vocês percebem, cara, que a cidade teve uma mudança de clima. A apresentação da, tipo, Titânia, a chegada de vocês, a conversa com aquela população mudou um pouco o clima da cidade. Que agora, quero lembrá-los, a gente tá no começo, né, do anoitecer. Deu aquela entardecida, agora tá no começo do anoitecer. E o guarda leva vocês segurando uma tocha, né, tentando lutar contra essa tempestade de neve que fica, dá uma, tipo, apertada a mais, leva vocês pra próximo do rio, onde tem, inclusive, umas docas com alguns barcos. Vocês, ele aponta mais ou menos aonde ele achou, e ele fala, né, vocês estão vendo aquela moça ali? Aquela moça que tá ali no canto? E ele aponta pra uma humana, né, de mais ou menos ali uns 30 anos, assim, com uma enorme espada que ela carrega nas costas, muitas roupas de pele e um amuleto azul que se destaca bastante. Ela parece comandar os guardas que cuidam dessas docas, e aí ele fala, aquela ali é quem manda nas docas, o nome dela é Marina Gnitsky. É essa daqui.
Rapaz, que estilo.
Caralho, que irado.
Muito estilo, velho.
Muito estilo, era.
Porto Torre.
Marina Gnetsky.
Caralho.
E aí ele, tipo, fala, pô, foi aqui que a gente achou tudo, ó, acho que vocês vão entender, eu sou obrigado a voltar lá pra cidade, então eu vou demorar aí um tempo pra poder chegar, então, mas assim, pô, acho legal se a Titânia voltar, se vocês aparecerem também eu vou achar maneiro, sempre que rolar uma outra performance aí, quiser avisar nós, eu falo pros parceiros, então, pô, fiquem à vontade aí.
Dá uma piscadinha assim pro cara.
Tu vê que ele... Ele dá um... Ele, ai, aperta assim.
Ele ajoelha no chão.
Caralho. E ele volta pra cidade.
Eu que tô com a Zibne assim. Tá vendo, Zibne? Interação social.
E aí? O que vocês fazem? Vocês estão de frente pra essas docas... Só pra gente retomar então qual é a condição da cena. Vocês estão de frente pra tipo, essas docas, onde teoricamente foi encontrado o corpo da moça com o braço arrancado. Marina Gnetsky é quem manda na parada toda, e vocês estão aí em busca de maiores pistas, né? Então a gente define que isso é um encontro, né? Isso é de fato aí. Na verdade, é uma exploração, né? Não chega a ser um encontro porque não tem iniciativa de combate. Mas a gente tá no modo de tipo exploração. E aí?
Ela foi achada no rio ali, né?
No rio, aham.
Boiando no rio, há um certo tempo.
Há 2 dias.
2 dias. Eu caminho até o rio e coloco minha mãozinha. Pra ver quanto tempo demora pra eu começar a sentir uma dor absurda na minha mão, sabe?
Cara, você tem algum tipo de tipo, resistência ao frio, não, né?
Não, ao frio não.
Na hora, cara, quando você coloca a mão, você já começa a sentir... Sabe aquela sensação de se queimar com gelo? É um pouco disso. O nome desse rio de fluxo de mármore é porque realmente existem pedras, né, blocos de gelo tão grandes que parecem blocos de mármore mesmo, que se aproximam do cais. O cais, inclusive, ele tem algumas pedras colocadas na frente que protege os barcos contra esse gelo.
Entendi. E a roupa da guria, Eva, o que ela tava vestindo lá quando a gente viu ela?
Não, vocês viram, ela tava com muita pele em cima, assim, né? Provavelmente pra proteger ela do frio. Você não sabe qual roupa que ela tava quando chegou.
Não parece muito que alguém boiando aí há muito tempo sobreviveria.
Nossa, você tem certeza que não. Absoluta que não. Absoluta.
O corpo dela sobreviveria, tipo, descendo no rio.
Sim, ela tava, tipo, descendo no rio, né? Só pra vocês entenderem o fluxo, né, o rio, ele corre do lago que tem ao norte e parece passar a cidade de, tipo, Vestak e descer pra cidade de Lod, né, que fica ao sul ainda, né?
Vou falar com a Marina, então, de repente, pra ver se ela tem alguma coisa. Se ela sabe de alguma parada relacionada ao corpo e tal.
Beleza, cara, ela tá comandando alguns guardas, assim, ela parece realmente cuidar do porto como um todo, né? Corre um goblin pra ela, entrega uns papéis assim, aqui, dona! Ela pega assim, ó, perfeito, perfeito, peço que você caminhe para lá, então. E aí dá uma, tipo, umas, né, com uma mão assim, empurra os caras pra longe. E ela tá meio que
comandando a parada. Ela tá em algum lugar, é uma cabaninha assim? Uma
não,
assim,
ela tá no meio do cais, né? É tipo um porto, assim, né?
Vou lá falar com ela, com licença. Você é Marina, é isso?
Ah, sim, meu nome é Marina. Diga.
Nós estamos aqui por causa de um corpo que apareceu no rio há um tempo atrás.
Olha, sim. Pois mas isso. Os guardas já vieram aqui, já levaram esse corpo embora. O que vocês querem, hein, forasteiros?
Nós queremos investigar o porquê, na verdade.
Será que ela passa a mão assim? Não sei... Veja bem, o meu porto aqui, ele precisa de uma certa segurança, vocês aqui investigando, isso pode me trazer mais problemas. Acho que vocês entendem, né?
O duro é quando a pessoa fala que o grupo vai ser problema e não tem como a gente argumentar, tá ligado?
É, eu chego assim, eu chego assim, mas... Cara, Marina, é isso mesmo? Você tem belos olhos. Você acredita que não seria um problema um possível ataque de urso tão ao sul, no Lago da Geleira?
Ah, vocês acham que foi um urso? Vocês e aqueles médicos estão completamente equivocados. Nós sabemos o que foi. Foram os demônios das águas.
Perdão?
Fala demônios e olha assim pro zero assim. Tum, tum, tum.
Demônios das águas?
É.
Todo mundo olha pra ele.
Olha só, nisso talvez a gente possa se ajudar um pouco. Eu vejo que vocês estão de longe aí. Eu tô com um problema aqui. Existem alguns marinheiros que não querem atravessar esse rio na direção de Lodge porque eles dizem que demônios de água estão atacando a região. Se isso é verdade ou não, eu não sei, mas é o boato que corre por aqui. Então, tudo que eu peço é que vocês, sabe, convençam que isso não é verdade ou me encontrem a resposta, porque uma moça sem braço barcos que foram destruídos. Nenhum barco atravessa pra Lodge há alguns dias já, pelo menos 10.
Mas como é que fica as águas das águas, então?
Porque muitos dos meus homens de confiança já viram isso. Viram demônios que saíam das águas, criaturas aladas que pareciam se formar como peixes que saíam da água. Agora, se isso é verdade ou não, eu prefiro acreditar que é. Eu queria resolver essa situação, mas eu não tenho o que fazer.
Enquanto valeria a solução desta situação?
Olha, se vocês acabarem com os demônios das águas, se eles pararem de ser um problema e se os barcos voltarem a atravessar para a cidade de Lodge, eu estou disposto a pagar aí para cada um de vocês 5 peças de ouro.
Dinheiro.
Dá uma temidinha, começa a minha coxa direita, começa a dar uma temidinha assim, sabe? Bom, eu olho assim pro resto, especialmente pro Shed. Grana,
Shed. Dinheiro, show de bola.
Entendi, resolvo. Quem quer mesmo?
Eu vou chegar perto do zero e vou falar assim: você queria demônios? Tá demônio aí, ó.
Na verdade, eu não queria, mas já que tem, a gente pode. É isso aí. Se vocês estiverem dispostos a arriscar, nosso campo não parece o mais propício. Lutar na água.
Eu já lutei na lama.
O Vini tocou na água e falou o quanto ela machuca.
Eu mandei a real sobre a água pra vocês, sabe? Toquei ali e já falei que... Que inclusive que é estranha a pessoa ter sobrevivido.
Pois é.
O Zero não consegue rastrear alguma coisa assim? Fazer um...
É estranho a
com
pessoa ter
sobrevivido. Com sobrevivência tu conseguiria, mas tipo, pelo que ela tá falando, são demônios na água mesmo, né? Seria difícil
conseguir rastros. Demônios são metamorfos ou coisas assim?
Oi, desculpa?
Eu sei se demônios são metamorfos ou coisas assim.
Tu sabe que existem demônios metamorfos, sim. Tu sabe que, tipo, existe. É uma possibilidade. Mas tanto quanto existem...
Mas recordar conhecimento aí.
É, tanto como poderiam ter outras coisas. Então, talvez um conhecimento mais específico.
Pra o que que é, desculpa?
Não, se tu quiser, tu pode fazer o teste de sobrevivência pra poder fazer um, tipo, tracking. Mas não sei se é isso que você quer, né?
Ou, de repente, um teste de ocultismo pra ver se tem um...
Eu sou treinado de sobrevivência, então acho que...
Não, até mesmo se Zibli procurar, tipo, confirmar o bagulho dos ursos...
Baixa lá! Critical
Hit! Desculpa, não posso empurrar, droga.
Tá, você conseguiu...
Porra, não tem sucesso crítico, velho.
Não, nesse caso tem, tu teve um sucesso crítico em sobrevivência.
Isso,
Tá. Sobreviveu a porra toda.
Você sobreviveu. Na verdade, foi no teu caso, foi pra meio que rastrear, né?
Meu Deus.
Sucesso. Não tem sucesso crítico.
Tá, de boa.
Tá, mas você, tá você encontra uma trilha. Tá? Beleza, você vai ficar ali até o cair da noite, tá? Beleza. Vocês acompanham eles. Vocês acompanham o Zero durante esse momento do cair da noite. E Zero, juntando todos os fatos, você encontra o seguinte: você encontra pegadas que se aproximam do rio. São pegadas de dois guardas. Você reconhece como se fossem os dois guardas possíveis. Você encontra, você encontra próximo do rio também uma trilha daquilo que parece ser um pequeno acampamento, o que bate com a descrição dos guardas terem arrastado ela em um ponto e terem descansado. Então...
Caralho, irado. Tá, beleza.
Beleza.
Tô me sentindo right aqui, vai.
É. Depois disso... Objection. Depois disso, tu volta pro rio e começa a fazer o caminho em direção ao norte. Quando você começa a fazer o caminho em direção ao norte, você percebe sinais de algum tipo de barco destruído, assim, tu consegue ver madeira preso em pedra e coisas parecidas, o que bate com a descrição da marina dos barcos que não conseguiram atravessar pro outro lado. Entretanto, você não encontra nenhum rastro de ataques que aconteceram na costa. Ou seja, nenhum barco foi destruído na costa. Se aconteceu algum ataque, foi no rio.
No rio, é. Que é o maior problema. Eu divido isso com o grupo. Eu tipo, falo dessa questão dos ataques na costa e tal, e que realmente parece que os ataques aconteceram no rio. Quem sabe até pra eles preservarem o ambiente de luta deles, e até é completamente contra nós, né? Isso, tipo, a gente tocar no rio, a gente se for. Se eu tocar no rio.
Tu toca, pra ti é um menos pior, né? Demora mais tempo. Tu tem a resistência ao frio pra ser um elfo do Ártico.
Tá.
E tu pensa,
não é também, tipo. Mas eu consigo segurar o tempo, tá? Beleza. Consegue. Então não é mágico, tipo, gostou,
não.
Eu. Beleza.
Não, ele tem só é realmente bem frio.
Tem tipo algum galho cretino de grande?
Tem. Uhum, uhum. Sem dúvida.
O Zé falou
isso. De grande eu tenho muito bom.
O Zé falou isso, fiquei pensando. Falei, pô, eu tô pegando esse galho. Eu tô indo até a beiradinha do rio, tô enfiando, sabe? No rio e cutucando no rio assim.
Tu vê que o rio é profundo.
Profundo?
Bem profundo.
Não acertou ninguém.
Não acertou ninguém.
Nem nada. Nem nada bizarro, beleza.
Eu puxei de volta e fiquei reflexivo. É isso.
E aí? Só pra falar, vocês estão mais ao norte da cidade de, tipo, Vestak, tá? Vocês foram seguindo a pista por uma hora, né? Fizeram uma hora de, tipo, caminhada pro norte. E estão aí longe da cidade de, tipo, de coisa, Vestak, né?
Agne é treinado em medicina, né? Tu falou. Tu manja de medicina. Eu vou mencionar então, tem uma coisa que tá me incomodando.
Eu também.
É, o Shed também tá. É. Vocês poderiam fazer o teste junto.
Eu vou ouvir vocês, então eu quero falar pra vocês dois. Tem uma coisa que tá me incomodando muito também. Se a gente for juntar os fatos, até com o que o Zibini falou antes. Como é que o corpo dela saiu inteiro e sobreviveu durante 2 dias nessa água?
Bom.
Isso não pode ser normal.
Ela não seja o que parece.
Esse é o meu medo. Tá 2 dias lá. Por que ela tá adormecida 2 dias? Sob o efeito de quê? Ou fazendo o quê?
Você quer voltar pra cidade, então?
Eu não sei se voltar pra cidade, mas vocês não viram nada de estranho quando vocês fizeram. Quando vocês analisaram, né?
Eu falei mais com os médicos, eles ficaram discutindo qual que era a causa do corte, mas a gente não chegou a, eu pelo menos não cheguei a analisar alguma coisa dela. Ela só tava, aparentemente ela parecia tá meio dormindo, né? Não sei, hibernando talvez, alguma coisa assim.
Será
como o lance da como o lance do tipo da água gelada dela ter sobrevivido meio que quebra um pouco do acidente? Como é que funciona pra gente fazer um teste conjunto de advance e de trocação de ideias sobre medicina aqui, teorização?
Não, vocês podem fazer, ó, eu tô vendo aqui exatamente essa página. Tu pode fazer uma ação que é escolher um aliado fazendo um teste de perícia enquanto explora, tá? O aliado deve ser pelo menos especialista nessa perícia e estar disposto a fornecer assistência. Então eu não sei se tem algum de vocês que é especialista em medicina.
No caso não.
Então vocês dois fazem o teste, tipo, separados daí mesmo. Tipo, cada um faz um, no caso.
Tá. A gente vê quem vai levantar o dedinho mais alto.
E então aí, joga aí.
Shazam.
Eu já cliquei.
Shazam,
cara. Caralho.
Tava carregando nada.
Imagina como foi especialista.
Tá, beleza. Eu vou pedir que o Chad também faça.
Tá, eu vou fazer aquele esquema que eu jogo manufatura, tá?
Tá, pode dar. Pode dar.
Isso é um negócio muito legal, essa diferença. Nossa.
Segura, falha crítica.
Senhora.
Segura, falha crítica.
Amaldiçoado.
Tá. Eu vou dar 3 informações. Eu vou dar 3 informações. 2 informações são verdade, 1 informação é mentira.
Nossa.
Pode ser? Eu não vou falar qual que é qual, tá? Tá.
Eu confio. Primeira informação
que vocês sabem.
julgando por o que o Zero encontrou e por o que vocês bateram, os outros ferimentos que ela tinha são decorrentes do barco dela ter quebrado contra as pedras. Segundo, ela provavelmente não morreu porque ela perdeu o braço enquanto estava na água. E aí a água gelada congelou e aí segurou o sangue e aí ela não morreu por causa disso.
Essa também é mentira, porque os caras falaram que tava sangrando pra caralho.
Terceira informação. A única forma dela ter sobrevivido depois de ter sido retirada da água e, tipo, caminhada, porque foram 2 dias, né? Ela tá há 2 dias inconsciente. É se ela tivesse algum efeito mágico pra poder regenerar e segurar a vida até... enfim, até ela ser tratada por, tipo, médicos.
Rapaz, ela é um capisolome.
É, tem alguma treta envolvida nela.
Então, tem duas mentiras e uma verdade. Perdoca mentiu.
Ele mentiu em cima da mentira, queria botar a verdade.
Não, eu acho que a mentira é a mentira do acidente de barco. Entendeu? Porque confirmaria a minha hipótese do acidente, que a gente sabe que é mentira, porque mentira é. Então, nesse caso, eu olho pra cara dele assim, vamos falar junto, chat, do tipo, tem uma coisa mágica aí, pode ser?
Primeiro eu vou falar a frase que falaram aqui no chat. Sinto cheiro de malícia. Eu gostei muito dessa frase.
Então, malícia mágica?
É, uma malícia mágica. Algo aconteceu. A gente já sabia que algo tinha acontecido, né? Mas a gente não sabe se esse algo é mágico, se esse algo... A gente tem que voltar pra cidade e acordar essa pessoa aí.
Tudo isso que ele falou.
Eu espero, a gente tem que voltar lá, porque se a luz acabar aqui um pouco, eu acho que a gente tá ferrado.
Vocês, de fato, percebem, caiu a noite dentro do reino de Irrisen. Da região de, tipo, Irrisen. Agora está de noite. Licantropos,
tem alguma coisa relacionada à lua cheia?
Tem, alguns tem.
Tá,
vocês vão se aproximar pra voltar pra cidade?
Eu volto pra voltar pra cidade.
Sim, acho que sim. Porque enfrentar os bichos na água ia ser sem noção e teoricamente essa pessoa é uma coisa.
Vocês começam a voltar pra cidade e vocês se veem obrigados a passar pelo local onde tem as docas, né? Que a Marina tava lá. E vocês estão vendo ela com as duas mãos, tipo, na cintura e balançando a cabeça enquanto ela olha pra um barco que parece estar tirando a corda. Né, da preso ali naquela tipo, doca pra poder sair em tipo, exploração. Ela tá tipo. E aí, o que vocês fazem?
Pegando o braço dele, a hora que eu vejo isso, tipo. Peraí. Pra ver o que acontece com o barco.
Cara, vocês estão vendo, tipo, 3 criaturas pequenas que estão puxando a corda, outros puxando a âncora, e vocês conseguem ver claramente. É Douglas e os outros dois gnomos mercadores.
Olha, que danados.
Vixe, tá, agora que eu entendi só, eu acho.
Tá, eu vou chegar pro Douglas, vou falar o Douglas. Ô, Douglas.
Cara, ele já tá em cima do barco, o barco tá começando a sair da, tipo, doca. Pensa que tem a doca inteira, ele tá passando aqui assim, e vocês estão correndo na doca enquanto ele tá saindo devagar, sabe? E o cara tá tipo assim, nós estamos indo para a cidade de Lodge, nós precisamos movimentar algumas mercadorias para lá, e a melhor forma é ir de barco. Aquela incompetente lá disse que tínhamos demônios, a gente não acredita em demônio porra nenhuma.
Caralho. Isso, velho. Como é?
É.
E o barquinho lentamente.
Tipo, existe algum acesso que a gente possa pular pro barco? Só por curiosidade.
Sim, vocês conseguem correr e pular no barco. Vocês conseguiriam.
Entendi.
Mas e a doida lá dormindo, o que a gente vai fazer agora?
Eu acho que...
É, as escolhas, assim, pular no barco, voltar pra cidade. Assim.
É, tipo, a parada fez assim.
Eu acho que a gente tem que pular no barco e alguém jogar tipo uma corda e a gente não deixar os caras irem.
Cara, vai ser muito difícil parar o barco porque, quer dizer, nada impede vocês de pararem mais na frente, dar a volta e tal, né?
O barco é fácil de acompanhar por terra? Tipo, em questão de distância, não de velocidade.
Cara,
tipo, muito grande, muito largo.
Não, o rio é bem grande, tá? Tem várias pedras no rio e tudo. vocês até conseguiriam acompanhar. Não significa que vocês conseguiriam entrar no barco depois, entendeu? A velocidade dele seria muito mais alta.
Douglas, eu tenho uma péssima notícia. Talvez não seja mentira não, velho.
Ele olha pra ti, ele lembra das conversas que vocês tiveram sobre, tipo, demônios na caravana. Ele fica te olhando por um tempo, assim. Ah, isso é bobagem, isso é bobagem. Aqui, ó. Pô, clima tranquilo, até parou a tempestade.
Não precisa.
Pô, a gente tá aí, velho. Tamo saindo, velho. Tamo saindo aí, cara.
Corre lá, Zero. Corre lá, para ele, Zero.
Tá, eu tenho uma corda comigo, eu vou tentar jogar e a gente vai tentar, tipo, fazer um cabo de...
Cara, é um barco grande, é um barco grande.
Não dá, achei que era um barquinho.
Eu vou virar o acrobático pra dentro do barco.
Tá. Ok. Beleza, cara, tu tipo, sai correndo, mete o coisa e tu sobe no barco, tranquilo, não precisa nem de teste, tu tá lá.
Beleza. Vou falar, Douglas, ó, a gente tem que dar a volta.
Dá um tapa na cara dele, mano.
A gente tem que dar a volta, porque primeiro que, assim, não é normal o que aconteceu com aquela mulher. Tipo, ela tava nessa parada aqui que ninguém encosta no lago. Consegue encostar no lago, ela sobreviveu 2 dias aqui.
Que mulher, cara, que mulher. Vocês estão viajando, cara. A gente tava, pô, atravessar baita lago tranquilo, pô. Lago do Fluxo de Mármore. Baita parada tranquila. É.
Já encostou no lago, na água?
Não, eu não vou tocar em água suja. A gente vai seguir aqui, ó, vai dar tranquilinho. Se vocês quiserem, vocês podem vir junto. Visitar uma outra cidade.
Eu vou virar pra, tipo, todo mundo, assim, tipo...
Momentos finais. O barco, tipo... Ainda, né? O barco tá naquele momento final.
Eu dou aquele sinal, tipo, derruba eles.
Você pode tentar convencer com uma diplomacia, pode tentar fazer alguma coisa.
O barco ainda
tá. Não. Chega, não. Chega
o barco ainda tá em um nível acessível. Intimidar os merda. Vocês conseguiriam pular e chegar.
Eu vou intimidar dele. Esses putos. Eu vou intimidar essas merdas.
Vai lá, dale.
Pera aí.
Intimidação trevosa.
Eu meti um coagir, então.
Tá, vai lá.
Se não der certo, Matheus, eu tô lembrando daquela conversa que a gente teve. Você falou que eu podia te arremessar à vontade.
Ah, verdade.
Chega assim. Vai tentar uma intimidação, é isso mesmo?
Sim. Bando de Zé, ela do caralho, não estão escutando a porcaria dos guardas que trouxeram eles pra cá. Trouxeram vocês em segurança, nada ameaçou vocês. E aí o profissional maravilhoso, que nem esse homem, dos cabelos esbeltos e pele maravilhosa, de como é que é? Alabastro. Vocês não escutam? Bando de merda. Vocês vão cair e morrer sem a gente aí. Volta já com esse barco pra cá! Douglas do caralho!
Hashtag Douglas, caralho.
Ah, cada vez mais. Contra a vontade do alvo. Modificado por quaisquer circunstâncias que tu determinar.
Ai, meu Deus.
Tem a. Pode coisar atitudes.
É, mas eles são super tranquilos, então pode rolar, vai ser mais fácil ainda.
Agora é só dar um raio no ar, né?
É, falta isso.
Xinguei pra caralho e perdi trabalho, quer ver? Shazam.
Não, foi bom. Okay. 16, cara. Beleza, cara, é um sucesso. Então ele vai te dar o que você quer, o alvo continua a custar uma quantidade de tempo que não é exceda um dia, momento que ele fica inamistoso. Tá, beleza. Cara, eles começam a ficar meio, tipo, nervosos, assim, de ter que fazer alguma coisa. E eles começam meio que a se, tipo, né, jogar a âncora, assim, e vocês escutam, né, a âncora bater na água. E no que a âncora bate na água, vocês dão um trovão, pá, começa a chover, assim, né, dá um trovão. E aí o barco vai parando devagar, um pouco mais afastado do cais. Olhando à distância, naquelas nuvens negras que começam a se formar, vocês veem outro trovão. E por mais que todo o céu tenha ficado claro, branco, algumas sombras escuras parecem aparecer no céu. Sombras aladas. Sombras magras. Sombras que parecem ter um bico longo. E elas desaparecem nas nuvens. E mais uma vez um trovão. Zero, em cima do barco, consegue ver mais claro que os seus colegas. Uma estranha criatura, bem magra, parece aparecer do lado de Douglas. Você está vendo essa criatura.
Damn.
Maluco.
Mas isso a gente vai ver só
na quarta-feira, quando a gente for terminar a nossa one shot de Pathfinder, segunda edição.